Como sempre, a gente começa de uma forma muito boa, o Jairo com o seu microfone desligado, né? Boa noite, pessoal.
Ah, não, não tá não, cara.
Agora não tá não.
Não tá não, não tá não. Babaca. Salve, salve, folhada! Ainda bem que sou eu que edito essa porcaria mesmo, eu vou tirar essas conversas fiadas. Bem feito. Recadentes, número 251. A gente vai falar sobre o jogo aí da quarta-feira contra a Ponte Preta. Jogo de ida, empatamos em 2x2. Melhor só se valesse gol fora, mas infelizmente não está mais no regulamento essa questão do gol fora. E a derrota de ontem para o Figueirense com time reserva, né? Praticamente nosso time reserva. Vamos comentar um pouquinho aqui de como é que foram esses jogos. São aqui comigo os culpados de sempre, os outros, né? Os quatro membros oficiais do Decadentes. O nosso amigo Glauco quer participar com a gente hoje aqui, mas está com dificuldades na internet. Thales Maciel, o convidado indigesto. Dê sua boa
Não,
noite.
pera. Mas eu sou convidado ou eu sou oficial, caceta?
Não, convidado indigesto que você veio ver o jogo na minha casa e voltou conversando fiado. Convidado indigesto.
Eu, melhor convidado indigesto que um convidado pé frio, né?
E
É, boa
seria o
noite,
Alisson.
pessoal. Boa noite, pessoal. Nós vamos aí falar desses dois jogos. Um resultado muito bom e um resultado aceitável. Aceitável, vamos dizer assim.
É, nós colocamos na conta aí esse jogo com o Figueirense no último jogo aí, no último programa, então tá razoável, né? Felipe, dê sua boa noite. Felipe De Leucas.
Boa noite, pessoal. Vamos falar dessa semana que teve essa montanha-russa que é o América, né? Um jogo até bom contra a Ponte e ontem esse desastrezinho que a gente teve, né?
Faz parte. Lucas De Leucas, dê sua boa noite.
Depois de uma semana positiva que a gente teve, né? Na semana passada, uma semana não tão positiva dessa semana, mas vamos que vamos. Isso é América, né?
Ô Lucas, o povo aqui está perguntando aqui na internet, nas redes sociais, está perguntando por que que antes do programa começar você fica seminu em frente à câmera e depois que o programa começa você não coloca mais as imagens seminu. Você está querendo seduzir o Tales? O que que é?
É, né? Tentei fazer aqui mostrando meus dotes físicos, né? Mostrando que na quarentena eu tô em forma, mas não funcionou, ninguém elogiou, então desliguei a câmera.
Seduzência.
Pois
Seduzindo
é.
Tales, mas tá seduzindo
Nesse
Tales.
calor que tá hoje, quem tiver de camisa tá errado.
Eu tô de camisa rosa. Eu devia ter colocado a camisa azul para ficar mais fresco.
É, exatamente.
Né? E por último, Glauco Valério, convidado desse programa. Dê sua boa noite, Glauco.
Tudo bom aí? Tá me ouvindo?
Estamos te ouvindo. Você tá utilizando um chroma key aí, ó.
Ficou bom?
Agora sim.
Então tá bom, tudo bem. Boa noite, vamos lá, né? Vamos tentar salvar o América de ontem, né?
Isso aí. Felipe, você quer fazer o resumo? Voltar, ó, a ser o resumista oficial do Decadentes?
O Thales faz isso de uma maneira mais sublime do que eu. Aí eu
Mais
vou,
jocosa.
vou despachar a função para ele, que ele tá brilhando.
Então, menino Thales, faça o resumo aí.
Então, vamos lá. Essa semana nós tivemos dois jogos, um pela Copa do Brasil, na quarta-feira, e ontem pelo Campeonato Brasileiro, Série B. A gente já foi surpreendido aí no começo da semana com a notícia que os nossos dois zagueiros titulares tinham pegado Covid, o que automaticamente, mesmo eles estando assintomáticos, automaticamente os afasta, do grupo por uns dias. Então a gente já foi para Campinas, com a nossa zaga reserva. Zaga essa que, assim, a gente não confiava nela e continua ainda não confiando muito. É aquele negócio do Manual do América. Quando você acha que tá tudo vai para o saco, a gente consegue alguma coisa muito boa. E para mim foi isso que aconteceu. É o primeiro jogo que a gente vai falar, que é contra a Ponte Preta, que nos últimos tempos aí a gente está tendo muitos resultados positivos contra eles. Nosso desempenho contra a Ponte Preta está bom, está sendo um adversário muito legal para a gente. Logo de cara, no jogo da Ponte Preta, logo de cara, a primeira bola, e a gente ainda foi com o nosso lateral direito reserva, o Diego Ferreira. Daniel não estava muito bem. Então, assim, o nosso miolo de zaga ali praticamente reserva. A Ponte Preta se aproveitou disso. No primeiro cruzamento do lado esquerdo da Ponte Preta, nosso lado direito de defesa, bola na área, ninguém subiu. O centroavante da Ponte Preta subiu sozinho. Gol da Ponte Preta. Foi 1x0 com menos de 1 minuto de jogo, que deixou a gente extremamente apreensivo. Falando assim, agora já era. E a Copa do Brasil é a nossa aposta, é o que vai nos dar uma sobrevida aí financeira num ano difícil e tal. A gente aposta muito nela. E foi, a gente naquele negócio todo, e vai para lá, vai para cá, de repente o América consegue equilibrar as forças com a Ponte Preta, mesmo com um time muito, muito não estava um time muito legal, com o Léo Passos e tudo, mas aí, por falar em Léo Passos, ele fez uma boa partida, que foi a primeira, pelo menos para mim, foi a primeira partida boa dele, com a camisa do América. O pessoal até brincou que ele deu até sangue nessa partida, ele tomou um tapa na cara e acabou que sangrou e tal. E realmente ele estava muito bem, ele era o cara que estava procurando jogadas, do jeitão dele, meio afobado e tudo, mas era o cara que estava tentando. E aí a gente foi presenteado com uma jogada do Léo Passos, de pura raça dele, de vontade. Ele roubou a bola do lateral da Ponte Preta, que já vinha, ele e o lateral da Ponte Preta já vinham tendo uns atritos ali e tal. Aí acho que o cara pensou muito mais em bater no Léo Passos do que jogar bola, e acabou que o Léo Passos foi mais ágil, que ele conseguiu pegar a bola, chegou na linha de fundo, cruzou, e Rodolfo e Toscano foram para cima da bola para fazer o gol, e acabou que o Toscano fez esse gol, empatou o jogo, jogou um balde de água feia na Ponte Preta, e o jogo continuou muito truncado. Como o Jário mesmo disse, a gente não tem mais vantagem de gol fora, mas aí em outro vacilo, de novo do lateral direito nosso, o pessoal cruzou de novo, o Ponte Preta cruzou novamente, nós falhamos, outro gol da Ponte Preta, 2-1, não estava um mau resultado pelas circunstâncias da partida, por estar jogando com zaga reserva, por ter jogadores machucados, enfim. Mas os famosos deuses do futebol olharam para o América, e no final, no apagar das luzes, aos 43 do segundo tempo, o Lisca tirou não me lembro quem, acho que foi até o Rodolfo, e colocou o Vitão. O Vitão não tem bola perdida para ele, o que eu gosto muito de centroavante assim, que não tem medo de dividida, não tem bola perdida, é extremamente voluntarioso. Uma bola tocada pelo Berola. Era
Vitão
muito mais
é o famoso atacante Tinder, não tem medo de cara feia.
Exatamente. E aí, agora eu tô, né, nesse pessoal, eu até peço, só fazer abrir um parênteses aqui no resumo. Agora eu tô entendendo porque que o Felipe desistiu de fazer o resumo, porque você tá numa concentração pra fazer um resumo, um negócio sério e tal, vem uma piadinha da quinta série, mas vamos continuar aqui, né? E aí o Vitão conseguiu numa jogada do Berola, o Vitão foi mais rápido que o goleiro, tocou para trás, e o Felipe, o bom e velho Felipe Azevedo, fez o nosso gol de empate, o que nos deu um resultado muito bom, trouxemos um empate heróico, em meu ponto de vista. Ok, aí virou-se a chave, a gente foi pro jogo contra a Figueirense, que foi aqui em Belo Horizonte. O Lisca não surpreendeu a maioria, a gente já sabia que, pela lógica, o jogo contra o Figueirense era o jogo para se poupar peças e testar outras. E nessa aí acabou que a gente entrou com alguns jogadores, acho que os 5 ou 6 reservas, vamos dizer assim, inclusive os zagueiros. O time do América, o time do Figueirense é muito ruim, é sério candidato ao rebaixamento. Jogando contra o time reserva do América, o América conseguiu dominar as ações do jogo, só que dominar as ações do jogo não significa vencer o jogo, porque falta pra gente ainda aquele arremate final. A gente até teve um pingo de esperança com o Rickson, deu um chute de fora da área, a gente estava assistindo até falando, olha só, um cara para chutar de fora da área, você chuta de fora da área, você pode surpreender o goleiro, ou então o goleiro pode dar um rebote e tal, mas mesmo assim, o nosso poder ofensivo está muito fraco, o nosso poder de criação, a gente chega, mas aquele arremate final, aquele chute, a gente não está conseguindo. E aí foi assim o jogo inteiro. No segundo tempo, o Figueirense achou um gol, isso para mim, numa falha no nosso sistema defensivo, principalmente dos nossos volantes, que um dos nossos volantes a gente não pode crucificar, que era o Sabino, é praticamente a estreia dele com a camisa do América, menino. Ele é um zagueiro que foi improvisado como volante, jogou na base como volante, mas a posição dele é de zagueiro. Então, fora de posição, aquela coisa toda e tal. Acabou que o cara do Figueirense, o menino do Figueirense que entrou também, primeira coisa que isso acontece com a América, primeiro jogo do menino com a camisa do Figueirense, ele entrou no segundo tempo, ele achou um gol, uma excelente finalização, aquela caçapa, né, que a gente fala, acertou muito bem, fez o gol, e aí a gente já não tinha mais muita coisa, aí o Lisca fez 5 mudanças, jogadores entraram muito mal, a gente vai falar sobre isso, o Berola não está justificando muito, o Felipe Azevedo teve a oportunidade, também jogou muito mal, enfim, peças que a gente tinha que observar contra o Figueirense, a gente viu que, em resumo, precisamos de jogadores, para algumas posições estão extremamente carentes. Foi isso. Finalizando, pesares, eu achei a semana, o saldo final até positivo pelas circunstâncias, e agora a gente tem vários desafios aí para frente.
Isso aí. Thales está usando a hashtag Volta o Alisson aqui, porque a gente tá
fazendo saudade demais, meu menino.
O Alisson agora nem participa mais do programa, ele tá com medo da gente não deixar ele, dele não deixar ele sair mais e tal. O Alisson, se você estiver nos ouvindo, pense nesse rapaz, essa carinha linda que está olhando para você enquanto tá morto. E pedindo que você volte para o Decadentes. Volte, vem viver outra vez ao meu lado. E coisa linda, viu? Gente, então, vamos começar falando da Ponte Preta. Nós estamos bem ainda na fita, né? 2x2 lá, tá tranquilo, não tá não?
Eu acho que no frigir dos ovos, né, o resultado, a gente pode, na partida, na minha opinião, muito mais o resultado do que a atuação em si. Apesar da gente ter feito um bom primeiro tempo, nosso segundo tempo foi muito abaixo da crítica. A zaga perdida, até o Cavicchioli errando saída de bola, coisa que não costumava fazer, ele entregou uma bola no pé do jogador da Ponte, que quase fez um gol de fora da área. Quase não, ele errou feio, mas deu uma possibilidade, né, para o cara finalizar de fora da área sem goleiro. Os zagueiros também, duas situações, entregaram a bola no pé do cara da Ponte Preta. O segundo tempo foi todo da Ponte, então acho que isso preocupa um pouco, porque a gente vê que nosso sistema defensivo ali, essa zaga reserva, não tem tantas condições assim de substituir a altura os titulares, não. Então, nesse aspecto, preocupa bastante o segundo jogo. Então, e também, aí considerando não só o jogo contra o Figueirense, que eu também achei que faltou, mas o jogo contra o... Desculpa, contra a Ponte Preta, eu também achei que faltou, mas faltou também no Figueirense, é uma coisa que vem sendo a tônica do América, é ser um time que tem pouquíssimas situações claras de gol. Igual no jogo contra o Figueirense, foram 16 finalizações e uma só no gol. Contra a Ponte também, a gente tem aquele volume, fica próximo da área do adversário, mas não tem aquelas enfiadas de bola, que talvez fosse o Guilherme que pudesse ajudar a gente com isso, ou coisa que o Alê fazia no começo do ano, que não vem fazendo mais, né, que espaço mais diferença. Ou até mesmo o Mateuzinho chegou a ter lampejo disso antes de ser vendido, né, que agora a gente nem tem o Mateuzinho mais. Então acho que é um time que lá na frente é pouquíssimo criativo, isso me preocupa muito, porque se a gente toma um gol, igual foi com o Figueirense, ou até contra a Ponte Preta, que acabou que o Vitão salvou a nossa pele, né, o Vitão Azevedo, por incrível que pareça, o Azevedo, a gente fica dependendo desses lances mais fortuitos, uma jogada que ninguém espera, alguma coisa assim, os gols e as jogadas de gol não saem de maneira natural. Então, apesar, o resultado foi muito bom contra a Ponte Preta, muito em virtude do péssimo segundo tempo que a gente fez. Poderia ter sido pior.
Vocês concordam? O Glauco, você concorda com essa visão do Lucas aí?
Pô, gente, eu parece que tem hora que eu vejo outro jogo, viu? O segundo tempo, a gente, quando voltou do intervalo, realmente deu uma pane ali, né, uma pane seca, e a Ponte Preta veio com outras modificações e acabaram que surtiram um efeito mais interessante para eles. Mas a gente não teve mal. O negócio é que a Ponte veio para cima, partiu, né? E conseguiu aquele gol. Mas o nosso time, apesar do susto da zaga nova que o Thales, né, apontou e tudo, e para a gente mesmo naquele momento, de boa, gente, eu não crucifico os caras, não. Eu acho ali que realmente fizeram o que estava ao alcance. Entendeu? Se vocês considerarem que os caras não têm ritmo de jogo, treinar é uma coisa, tá ali de sparring pro time titular é uma situação, mas encarar uma dinâmica de jogo ali, ainda mais na situação que pegaram, eu acho que sim, foram até muito bem, no crucifixo de jeito nenhum mesmo. Acho que os caras estiveram bem, mandaram, entendeu? Encararam a situação, e o time da Ponte Preta veio, os caras também estavam afim, pô, gente, é 2.600.000, então assim, tá todo mundo brigando ali. Então, dentro daquilo que tá ali pra gente tudo, né, e que a gente vê pouco, né, a pandemia também tá arrebentando com a gente, as informações já não chegavam na circunstância normal. Agora, então, a gente só sabe os negócios em cima da hora. Então, o treino é uma incógnita. Então, quando a gente vê as coisas, é no jogo mesmo. Então, assim, o Lisca colocou, deve ter feito um trabalho de motivação pros caras, entendeu? Mais do que isso, porque faz parte do grupo, estão lá, não são titular por N razões. Mas entraram e cumpriram. Erro normal, erro de passe, tempo de jogo, entendendo? Tempo de bola, posicionamento, coisa que assim, você pega um time que está redondinho e a gente entra, então, dentro das circunstâncias, foi satisfatório. Não fiquei mal impressionado, não. Eles conseguiram a virada, o Lisca promoveu as mudanças lá, os camaradas que entraram, foi no Bumba Meu Boi, entendendo? Das que colocaram ali, só o Berola, que eu tenho algumas reservas, mas ainda assim, no Salseiro, no Vamos Que Vamos, partiu, conseguiu, e no último minuto, né, a gente foi premiado, entendeu? E fica uma alusão boa pro Léo Passos, ainda vai dar muita alegria pra gente, entendeu? É grosso.
Ele tá sujeito otimista, viu?
Mas não, gente, otimista, não. Gente, vocês têm que ver, olha o que, que a gente tem. Concordo com vocês, vamos contratar, beleza? Vamos colocar quais as posições carentes a gente sabe as deficiências, nomes, quero nome, me fala em nomes. Como é que vai trazer? Quem que paga?
Oh, mas
é
que Glauco, mas eu não sou olheiro do América, não, é. Isso aí, eles têm que olhar, não sou eu, não, é. Nomes, que nomes? Eles têm que olhar, isso aí, eles estão olhando. Não adianta, deixa eu comentar, não é deixar você comentar, você falou pra gente citar nomes, eu estou te falando, não é função nossa citar nomes, ué.
Ah, pois é, mas
função... você tá jogando a responsabilidade do América pra torcida do América, não, ué, você falar que o Léo Passos tá bom, que eu tenho que citar um nome melhor que o Léo Passos, tá errado.
Melhor a gente sabe, agora como é que traz?
Contratando, ué.
Ótimo.
Contrato, é simples, ué.
Não é se fosse simples.
Agora você quer que eu cito. Você quer que eu cito nomes? Cristiano Ronaldo, Messi. Mas eu não sou o diretor de futebol, não. Eu não sou o cara que tá olhando isso, não, ué. Eu tenho minhas funções, ué.
Eu não sou tão, né, visceral nesse tipo de coisa. Eu lido com aquilo que tá ali. Dada a circunstância e a realidade, atende. Dá pra tirar mais? Dá. Não de imediato. Então, assim, se for. Claro que qualquer técnico, ou qualquer diretor, ou qualquer clube, queria ter uma coisa organizada e ter, mas a nossa realidade é essa, e com aquilo que está ali, dá para fazer coisa bem feita. Não vai ser sempre, mas em algum momento, tanto é que a nossa condição até o momento, ela é decente, tá entendendo? Dadas as circunstâncias, a gente está em duas competições, viemos de uma terceira e pegamos esse time do Sampaoli, que aí, é assim, vamos deixar o clubismo de lado, estão fazendo uma coisa, o cara tem três times ali, ele consegue fazer um rodízio, ele descansa, ele conseguiu incutir na cabeça dos camaradas do jogo dele, então assim, dá para o América fazer isso? Dá, com o que tem ali? Dá, só que vai levar muito tempo, e não vai ser na qualidade que a gente está vendo, mas dadas as circunstâncias, está altamente satisfatório, tá entendendo? A gente cria chance e perde. O time adversário vai lá, cria e faz. É do futebol, faz parte.
Deixa eu comentar uma coisa aqui rapidamente. Para mim, a diferença da zaga do jogo com a Ponte, que não comprometeu, para a zaga do Figueirense, que comprometeu, tem nome e sobrenome a diferença. Zé Ricardo. Porque Zé Ricardo é o cara que marca ali. Você vê que, inclusive, o gol da Ponte, o gol do Figueirense, desculpa, saiu numa jogada ali que o cara fez a paredinha na meia-lua da grande área, que é justamente aonde o Zé Ricardo faz a marcação ali.
Mas você viu então... quem que tava marcando? O Anderson.
Cara.
Então, assim, os caras já estavam em cima da zaga. É um tipo de gol que, assim, a gente, claro que não fica satisfeito em tomar. Mas ali, mérito do ataque, a nossa zaga tentou. Tanto é que o primeiro combate que foi feito no cara que fez o gol que tava lá atrás, foi um dos dois do meio, que foi ou o Sabino ou então o Rickson. Passou batido. E o Anderson foi tentar chegar a fazer e não deu conta.
Mas assim, o Zé não passa.
Mérito.
Hã? É o que eu tô falando, o Zé não passaria ali. O jeito que o Zé marca ali não passaria, não.
Não tô desmerecendo o Zé. Poderia ter tomado o gol também.
É complicado de falar, mas assim, é porque a questão é que além de não ter a zaga titular, a gente não tinha o nosso volante titular, que é um dos caras que mais desarma na Série B, né? Certamente. Então, com certeza ele faria alguma diferença. Não sei se evitaria a derrota, né?
No jogo de quarta-feira, cara, eu não tenho estatística, mas ele desarmou muito, cara. Ele desarmou muito na quarta-feira. Então,
de bola, certamente. Interação, faz isso tudo. Agora, né? A gente queria. O jogo era para testar realmente os camaradas. Aquilo que eles apresentaram, cada um tem uma percepção. A mim, não foi nada desagradável, não. Circunstância de jogo. O Sabino foi muito superior ao Rickson. O Rickson realmente não achou o lugar dele. Mas mal também não foi. Agora tem que pensar o time de lá também. Desesperado para vencer. Pega um time igual o América, que tá bem. E acha um gol daquele.
Olha, mas eu não vou ser o cara aqui que eu vou. Eu fui um cara que defendi time reserva pro jogo.
Esse é o ponto.
Não, e vou.
Perdeu.
Não, pra mim o erro foi colocar jogador titular pra jogar o segundo tempo. Eu não faria nem isso.
Mas aqui, desculpa interromper, Jair, mas tem um ponto que sobre isso. Na verdade, são dois pontos sobre o Figueirense, né? Eu acho que, independente de qual fosse a busca pro América no campeonato, no caso nosso hoje é buscar o acesso, mas ainda que fosse evitar o descenso, na minha opinião, a derrota em casa contra o Figueirense ela não deveria ser um resultado aceitável, mesmo com o time reserva. Mas eu entendo o resultado, dada a condição que a gente estava. Agora, o que me preocupa é que, na verdade, se você pega a entrevista do Lisca depois do jogo...
Ele ficou pilha.
Não, e ele não falou que poupou o time inteiro. Ele falou que os únicos dois caras que ele poupou voluntariamente foi o Juninho e o Alê. Que falou que o João Paulo...
Sentiu.
A dupla de zaga não tinha como. O Zé Ricardo estava suspenso. Ele falou assim que os únicos dois caras que ele pensou assim, ah, vou poupar, assim, foi opção dele segurar, foi o Juninho e o Alê. Então, assim, nem dá para falar que foi uma estratégia do Lisca de poupar o elenco titular, dado a bateria de jogos. Não, foi, na verdade, são dois caras que ele poupou, que nem tem sido, assim, tão os pontos chaves em nossas vitórias.
É, mas o Léo Passos tem sido titular, né?
É, e mas ele não citou o nome do Léo Passos, por incrível que pareça. Eu acho que, na verdade, ele quis meio que ver o que o Carlson ia arrumar. Não sei, tá? Mas ele citou, ele falou... Não, os únicos dois jogadores que eu optei por segurar foram o Juninho e o Alê.
Cara, eu pouparia Rodolfo, sinceramente. Mas
ele não poupou, entendeu? Porque ele não queria poupar ninguém, pelo que eu entendi. Tipo assim, deu uma segurada no Alê e no Juninho só. Ele não tá com esse pensamento de segurar o time. A gente entrou com o time reserva por questões circunstanciais. Se o Zé Ricardo estivesse apto para jogar, provavelmente jogaria. João Paulo tivesse apto, talvez jogasse. A dupla de zaga... Também não tem como saber, mas assim, ele não foi estratégia, ah, vou colocar o time reserva contra o Figueirense. A maior parte dos casos foi porque não tinha como colocar mesmo.
Mas uma hora isso ia acontecer, e o momento foi oportuno para isso. A gente está no meio de uma disputa extremamente importante. É um negócio assim que mexe tanto com os caras que jogam, quanto com a direção, e também com a instituição. Tá? A gente pode dar, né, um passo, né, desportivamente e economicamente interessante. E aí, no meio disso, né, tem a situação da Covid, que foi surpresa, né? O cartão amarelo do Zé Ricardo, né? A falta do Mateuzinho, que foi embora. Então, assim, toda uma circunstância. Foi um laboratório. Então, assim, eu também não estou satisfeito com a derrota, mas dada a circunstância e aquilo que a gente precisava de ver do restante do plantel, eu acho que foi altamente produtivo nesse sentido. Tanto que a bronca dele foi no sentido que, mesmo tendo colocado reserva, ele sabia que era possível vencer aquele time.
E ele falou que quem entrou não rendeu. Ele falou, ah,
exatamente.
Ô Jairo, o Felipe não vai falar em momento algum no programa?
Eu esperei filar falar aí.
Felipe tá passando roupa. Ele não tá ligando pro programa, não.
Estou trabalhando aqui também, mas eu acho que vocês comentaram até coisas que preocupam, né? Porque o pessoal fica criticando um pouco sobre isso, né? Criticando o Zé Ricardo, né? Falando que, tinha que tirar fulano, tinha que tirar cicrano, e tinha que tirar Zé Ricardo pra colocar, tipo assim, um Alê ali, pra colocar nos... E a gente viu que, na verdade, ele faz uma puta de uma falta, né? Quando ele não joga, né? Pelo jogo contra o Figueirense. E um pouco contra de vocês, eu acho que para qualquer sucesso que a gente queira ter na Copa do Brasil, vai depender muito, sim, de a gente conseguir, tipo, a dupla titular de zaga voltar, porque ainda enquanto a Ponte Preta não tem sido tão comprometido assim, né, a atuação deles, é falha de jogo aéreo, né? Que a dupla de zaga titular às vezes vinha falhando, mas...
Tomamos os gols contra o Atlético, tudo por via aérea também.
Mas ali também deram um bom mole, assim, alguns dos gols. E contra o Figueirense mostraram que são realmente bastante inseguros, né? Então, acho que é um caso a gente de pensar assim, tipo, se realmente, às vezes o Arthur pode ser... Eu não sei se ele vai ser um zagueiro que vai agregar tanto assim, né? Mas realmente a gente precisava de um zagueiro, que a gente tem ali não resolve tanto, né? Mas vamos ter que ver, né? Porque pelo menos mais uma semana corre o risco de a gente ficar sem eles fora, né? Ou até eles começarem a testar negativo, pelo menos. Né?
Pra mim, essas coisas se resumem a ritmo de jogo. Vocês lembram quando o Ricardo Silva veio pro América? Ele também era reserva. E de repente ele precisou de entrar. À medida que ele foi tendo ritmo, ele foi desenvolvendo e se tornou primordial, tal como o Cal também. O Cal, quando entrou, veio ali para poder fazer um preenchimento. Puta merda, de onde é que esse cara veio, tudo? Reserva do Guarani, entrou, pegou ritmo. Então, assim, tudo é ritmo. Mas você tendo o ritmo de jogo, você estando naquela dinâmica, as coisas vão acontecendo. Grosso, categórico não são, mas vai dar conta do recado.
É, isso que a gente não sabe, né? Porque você, tipo assim... Você comenta que a gente... Você está usando os exemplos positivos, né? Mas o Suelton teve ritmo de jogo, a gente viu que realmente não era. Tipo, o Cardoso teve ritmo de jogo, a gente viu que realmente não era um zagueiro.
Cardoso assim. Não, o Cardoso jogou uma vez só, nem pra isso interessa.
Eu tô olhando um lado da coisa, vocês querem olhar outro, não tem problema.
A gente não tem como afirmar, mas que hoje que eles estão mal, estão. Só que é que os dois, assim, realmente.
Mal se eles pegarem a sequência e forem notadamente ruins todas elas. Dois jogos, gente, dois jogos.
O problema é que são jogos tão cruciais pra gente que a pressão acaba sendo maior. Né?
E o problema é que foram dois jogos e o terceiro jogo já vai ser talvez um dos mais importantes do ano. Então vai dar tempo também deles estarem prontos, se fosse o caso. E não deixa de ser a preocupação independente. É porque, assim, o Felipe falou que talvez não foram tanto nas costas dele. Eu achei que os dois gols da Ponte Preta foi muito responsabilidade da zaga, sim. O segundo também do lateral direito, né, que deu 3 metros.
O lateral também não podia fazer isso.
Mas, assim, os dois foram bolas alçadas na área que um zagueiro nem levantou, o outro deixou, acho que um estava fora da área, o outro, acho que o João Paulo estava dentro da área ajudando a cabecear também. Então, assim, preocupa, porque a Ponte Preta meio que achou a mina de ouro ali. Manda a bola na área e vem que dá.
O segundo gol da Ponte lá, o Diego ficou olhando o camarada pensar e alçar a bola para aquele varapau deles lá que chegou. Então, assim, ali foi um erro do sistema defensivo. Você pode olhar, sistema defensivo ou o mérito do camarada. A gente tomou o gol, tem que chamar machincho os dois. Então, assim, é complicado. Falhas vão acontecer. Eu não quero, eu não desejo, mas vai acontecer. Porque é ruim ou porque é bom? É circunstância de jogo. Para mim, a leitura que eu faço é essa. Vocês não precisam de concordar. Não tem problema. É a leitura que eu faço e é dessa forma.
Deixa eu ler uns comentários aqui.
Manda ver.
O Zé Alves Aguiar está aqui. Nosso parceiro aí. Boa noite, Decadentes. Está aqui falando do jogo da Ponte, esperando o jogo da Ponte, comentando o jogo do Figueirense. O time chuta 16 bolas ao gol e 0 aproveitamento. E o outro, 3 chutes e 1 gol e ganha o jogo. Futebol, né? Alguém pode explicar? É isso. Futebol. O Zé Alves Aguiar tá falando aqui sobre o Guilherme, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, o Guilherme voltou para o DM, né? O Celino Reis tá dando boa noite, falando aqui, acompanhando daqui de Buritizeiro, norte de Minas, terra boa. Ele tá aqui falando sobre a ideia do Lisca de poupar jogador, nós já comentamos um pouquinho, né? Eu, particularmente, minha opinião era só que não tinha que ter colocado nem no segundo tempo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Zé Alves Aguiar tá falando sobre citar nomes, que dá rodagem para a base do Palmeiras e não dá rodagem para o pessoal da base, do América. O Henrique Lagoeiro está falando que o Lisca citou o Léo Passo também, falou de uma pancada no joelho até.
Também, né? Foi, falou.
E aí, está complementando, falando que concordo com o Glauco Nessa, toda derrota é frustrante, mas não achei que o time foi tão mal. O problema maior é um que o time titular também tem, falta agressividade e efetividade para fazer o gol. Isso eu também concordo. O time, a gente fica ali ciscando e de repente os caras acham um gol. Segundo tempo fica mais claro ainda todo jogo, né? Vocês concordam comigo?
Certamente, certamente. E olha que no segundo tempo, contra o Figueirense agora, teve umas 3 chances assim, de bola passada dentro da pequena área ali, que era chegar trombando. Até o Belusso fazia aqueles gols. Até o Belusso.
Aí você apelou, né? Belusso, coitado.
O Thales não concorda, não.
Claro que não, senhor. Claro que não. Ele falou Belusso. Belusso teve aqui, não. O Belusso teve a tal sequência de jogo que você tanto fala aí. E aí?
Ô, Thales, eu só dei um exemplo.
A tal sequência de jogo aí, ó, o Belusso teve aí.
Não teve, não.
Belusso não teve sequência de jogo? Belusso não teve sequência de jogo? Ah, não, então eu tô vendo outra média.
Eu fiz só um comentário, não tem problema discordar do que eu tô falando, não. Aí.
Então eu tô vendo outra média. Se o Belusso não teve sequência de jogo.
Titular na América, não.
Deixa eu puxar um assunto. O Belusso fez muitos jogos ano passado, hein? Acho que dá pra puxar Felipe, que é o menino da estatística, acha esse número pra nós aí.
Um minuto.
Eu vou puxar aqui o que o Zé Alves comentou sobre o Mateuzinho, gente. Mateuzinho essa semana foi vendido, 70% do passe dele. Os valores são sigilosos. O Zé Alves aqui tá falando sobre US$1 milhão. O papo que dizem por aí, mas o América não confirma, é que realmente saiu por R$5,4 milhões. Então, mais ou menos R$1 milhão, US$1 milhão mesmo, seguindo a conversão atual. E nós mantemos 30% do passe. Mateuzinho foi vendido para um time de Israel, que é o Beitar, né? E aí, moçada, vamos sentir falta? Era hora? O que vocês pensam disso aí? Lucas, dá sua opinião para nós aí.
Eu acho que era hora dele sair, sim. Eu acho que uma pena só ele ter ido, na minha opinião, para uma liga tão escondida, né? Não sei se existem vendas com cifras milionárias de jogadores oriundos de Israel. Então, acho que acaba que esses 30% que ficou com a gente lá não vão ser tão bem aproveitados quanto por exemplo, claro que assim, não comparando os jogadores e o tipo de negócio, né? Mas quando o Richarlison foi para o Fluminense e depois ele foi para a Inglaterra, né? E que é sair daqui do Brasil para a língua inglesa, envolve cifras um pouco maiores, né? Eu acho que já era hora dele sair, sim. Acho que, na minha opinião, o Mateuzinho foi Ele não rendeu o que poderia ter rendido aqui na América, enquanto revelação, vamos colocar assim. Ele ganhou um título da Série B, que foi, talvez fosse o ano que ele estava melhor no começo do ano, acabou se machucando e não teve uma temporada completa jogando em alto nível, né? Voltou no meio de 2018, mas nunca apresentou aquele futebol vistoso, né, que a gente espera de uma revelação, um hino rápido, fazer muitos gols. É um jogador que sempre foi pouco efetivo, então acho que acabou que não vingou o que se esperava dele. E o contrato dele já estava em pé de não estava vencendo já esse ano, mas assim, já não tinha um contrato mais tão longo para a gente poder exigir uma negociação um pouco maior. Os times já estavam de olho em possibilidades de pré-contrato. E ele já não, talvez assim, era o momento, e o Salum deixou isso bem claro em algumas situações, inclusive conversando com o Mateuzinho, que esse ano era o ano para ele ser vendido, né? Então, esse negócio iria acontecer e pelo que vinha sendo especulado no tipo de negócio que o Santos estava propondo para o América, ainda foi melhor do que se esperava, né? Dado que o Santos estava oferecendo 3 milhões de reais, por mais que fosse por 50% do passe, a gente ia ter uma dívida que a gente ia bater do salário do Donizete, ia sobrar 1 milhão e pouquinho. Então, entrou 5 milhões e pouco no caixa, o que está se especulando, a gente não sabe, né? Na prática. Então, assim, eu acho que era o momento do Mateuzinho sair. Eu acho que talvez se ele fosse para uma liga, por exemplo, um time pequeno um time médio da primeira divisão da Itália ali, um time que talvez acabou de subir, alguma outra liga que desse mais visibilidade para ele, ou um time médio da Espanha, alguma coisa assim, seria melhor em termos de possibilidade de uma outra venda a gente lucrar mais. Foi para Israel, não sei se isso vai acontecer, mas em termos de negócio, eu acho que era o momento e acabou não saindo tão mal quanto a gente estava esperando, né?
Bem, só a informação que o Jairo pediu aqui. Ano passado, da primeira até a 14ª rodada, o Belusso jogou todos os jogos, exceto o jogo da 5ª rodada contra o Brasil de Pelotas e o da 8ª contra o Bragantino.
Tá, e como é que foi a nossa campanha nesse período?
Foi péssima, mas ele
acertou. Pô, mas ele tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
Claro que tem, que o time tá
ele
bem.
Ele teve a sequência de jogos.
E sobre o Mateuzinho?
Só um minutinho, Felipe. Se o Belusso entrasse contra a Ponte Preta ou Figueirense, ele ia pegar um time mau. Time da América ruim.
Ô, Thales, o meu comentário foi no sentido que a gente lançou tantas bolas ali que até o Belusso mesmo, que andou fazendo gols bizarros, naquele lance de ontem lá, os três lances, bola na área, eu tô falando, inclusive, até da ruindade dele. Poderia fazer. Só comprovou isso, que ele, na sequência dos 14 jogos, não fazia bola. Então, assim, é uma coisa anula a outra. Só isso. Meu raciocínio, entendeu? Na raiz tá igual o seu. Eu fiz uma analogia infeliz, entendendo que a bola ali, a gente perde tanto gol, o time bom e o time reserva, que mesmo tendo um centroavante de ofício ou um grosso, faria alguma coisa. Aquele lance, até a minha avó fazia aquele gol, e a gente não fez. E o cara foi lá e fez. Então, a derrota dói, mas a circunstância é essa mesmo, paciência.
Eu acho que, e com relação à parte da venda do Mateuzinho, aquela história, eu acho que o Mateuzinho vai ser um jogador que... para times de Série B brigando para subir e times de Série A ali jogando da metade para baixo da tabela, ele conseguiria jogar. E acho que não mais do que isso. Então, para ele, acho que uma carreira no exterior combina com essas ligas menores. Israel, futebol grego, ou alguma coisa no leste europeu ali também menor. Então, acho que ele não tinha muito essa parte. Então, acho que negócios envolvendo o Mateuzinho não vão ter cifras tão grandes quanto se esperava, por exemplo, quando ele saiu. E eu não culpo a venda e acho que até foi boa se julgar que, tipo assim, ele se acha maior do que a América. Vi as postagens dele depois da venda, né? Tipo assim, o que eu vi foi ele teve lá do carro e depois teve uma que ele só falou assim: os dólares já estão na conta, uma coisa assim. Então, tipo assim, não teve tanto aquele agradecimento, pelo menos não que eu tenha visto, né? Então, tipo, principalmente ele não renovaria o contrato. Tipo assim,
ele tá curtindo a grana, gente. É um dinheirão assim assombroso pra ele.
Eu não tô falando parte dele, até porque eu troquei de emprego aqui no Brasil por um melhor salário fora, e depois troquei o um emprego no Japão por Gibraltar, porque era o melhor salário também. Então, tipo assim, eu não culpo a pessoa que muda porque vai receber mais. O que eu tô falando é tipo, a visão dele de que ele era maior do que o América, possivelmente para uma renovação de contrato, ele ia encrespar e não ia renovar. Então a chance dele sair de graça, ele era. E vender pro Santos, tinha problema que o Santos tava com esse problema acabou sendo punido de novo porque não paga as compras dele, né? Vai ficar duas janelas, aparentemente, sem poder inscrever jogador. Então faz sentido, olha, o Santos tá ruim, porque eles vão poder registrar, vai ter problema aqui e eles não pagam. Então melhor vender ali pro time lá de Israel, se pagaram mesmo, tá tranquilo. É um dinheiro que entrou e acho que foi vendido até relativamente bem, né? Vide as circunstâncias todas que envolvem ele por contrato e de não vir apresentando, né? Não dá pra falar que pelo que ele jogou esse ano, que ele merecia uma venda assim tão grande. Então,
Ô, Felipe.
Só fazer um comentário sobre o que eu tinha mencionado antes, que é que nos exemplos que você citou, Felipe, de, por exemplo, uma Liga do Leste Europeu, se ele fosse para uma Ucrânia ou para uma Rússia da vida, ou até mesmo a Grécia, que você citou, apesar de que lá não sei se o time tem tradição de comprar, cara, assim, mas até nessas ligas costumam ter vendas, né? Você vê um Shakhtar da vida vendendo um cara, você vê um time da Rússia, vira e mexe, surge um milionário aí, igual teve o Ange, uma Cascala aí, uma época, surge umas paradas, uns locomotivos da vida, que ainda tem, acontece de ter compras, né? Agora, de Israel, eu acho que ainda é uns dois passos para baixo disso aí. Eu acho que Israel estaria meio que no nível do, sei lá, talvez a primeira liga de Israel está no nível de uma liga da Romênia, da vida, alguma coisa assim, que não tem, difícil você ver alguém saindo lá do Tel Aviv para um time da Itália qualquer por 5 milhões de euros. Não sei se acontece tanto, né? Ficam bem mais sumidos os caras que vão para Israel.
Mas o leste europeu que eu pensei seria Bielorrússia, Eslovênia, Polônia. Eu não tinha pensado na Ucrânia também, não.
Pois é, cara. Eu fico pensando que é o seguinte, se uma liga, vou dar uma liga assim, meia boca europeia, que para mim é a liga portuguesa. Não é uma, vamos dizer que é uma liga intermediária. Se um time é mais barato, numa liga intermediária como Portugal, por exemplo, não interessou no Mateuzinho, me preocupa realmente o futuro dele, tá? Cá entre nós.
E até Portugal costuma ser um trampolim, né? Geralmente o time
exatamente,
vai para Portugal
exatamente.
E vai botar liga grande na Europa, né?
Mas o Mateuzinho, nas últimas temporadas dele, o rendimento dele é muito fraco, né?
Pois é, então.
Ele vai fazer falta? Vai, porque a gente não tem jogadores naquela posição. Isso é fato, não tem qual é. Agora, que ele não vinha rendendo, também não. Então, ele não vai abrir espaço. E outra coisa também, que vocês já falaram aí, ele não estava mais querendo jogar na América, isso estava muito claro, a cabeça dele já estava fora já, tanto é que a própria saída, do jeito que ele saiu, óbvio que hoje o mundo é muito conectado a esse negócio de rede social, do jeito que ele saiu, bicho, no dia da assinatura do contrato dele, ele posta lá que está lavando carro, está vendendo roupa, enfim. Ele não estava mais com a cabeça no América. Então, assim, a venda foi muito boa. E no final do ano ele já podia assinar um pré-contrato com qualquer time, o América não ia ganhar nada. Foi muito boa. Agradeço o Mateuzinho, que ele foi uma DNA formador. Formamos um cara bom, deu retorno, saiu daqui com 2 títulos, deu uma grana boa para o América ainda. A gente ainda está em 30% dele, então tá ótimo, tá sensacional.
Eu acho que é nessa linha também. Eu acho que ele bateu no teto aqui no América, já não queria jogar mais. Talvez tenha potencial para mais, mas aqui ele não realizaria isso, não. Já não estava com cabeça.
Eu acho que o potencial dele é questão de não ter desenvolvido como um todo. Eu acho que tipo assim, ele tinha um potencial, ele precisava trabalhar alguns aspectos, e mentalmente, depois do fato das Olimpíadas, ele meio que deu uma perdida. Tipo assim, por faltar um pouco de maior trabalho da parte do que envolve o extracampo, por exemplo, da parte psicológica, de maturidade e tudo. Ele acabou fazendo um ano de 2017 que ele tava até bem, até ter a lesão dele, né, de joelho.
Uhum.
E aí, acho que isso deu uma... Depois que ele volta, ele não conseguiu mais ser aquele jogador. Aí o extracampo dele ficou muito maior. Igual eu falei, ele lançou a marca dele como um grande jogador sem ter relevância para isso, né? Tipo assim, uma coisa é o CR7 lançar...
Sem ter estômago.
O nome. Uma coisa é o Ronaldinho Gaúcho lançar quando ele era o R. Não sei se ele era o R10 ou o R49. Uma coisa é o Mateuzinho lançar um MT10. é diferente. Tipo assim, aí, tipo assim, beleza. E o CR7, o Cristiano Ronaldo foi fazer isso quando ele tava no Real Madrid. O Ronaldinho também já era grande. Ele fez isso, tipo assim, quando ele é um jogador ali lutando por um espaço num time de segunda divisão. Que é então, tipo assim, é meio que, tipo, acho que ele não tem uma noção do tamanho dele. E esse eu acho que é o problema do Mateuzinho.
Isso, ô, Felipe.
Oi.
Esse negócio de tamanho, ele tava num estágio que ele tava maior que o América ou o América que já era pequeno pra ele?
Não, eu acho que
ele se achava maior que o América.
Eu acho que, igual eu falei, o Mateuzinho, eu tava conversando com um dos colegas de trabalho aqui que perguntou, falando sobre ele. Eu falei, olha, cara, o Mateuzinho não vai ser um jogador pra tocar Série A ou vai jogar num grande europeu. O Mateuzinho é um jogador pra jogar time que vai brigar pra subir na B, no muito ali um time de metade baixo de Série A. E assim, se o time for um pouco melhor desse meio de tabela, ele vai ser figurante, ele não vai ser tipo destaque do time. Ele vai ser um jogador assim, vai ajudar pra compor, mas vai ser isso, vai ser tipo um Osman. Acho que o Mateuzinho é mais ou menos isso. Ele não vai ser mais do que isso.
Por diversas vezes aqui, a gente já comentou que assim, o Mateuzinho é um jogador pequeno, teoricamente tinha que ser um jogador ágil, e ele não era rápido. Isso aí é um negócio muito estranho. sabe? Sei lá, para mim o Mateuzinho é assunto encerrado, boa sorte para ele, quer dizer, na verdade a gente precisa que ele tenha boa sorte até para a gente ter um retorno financeiro disso aí mais para frente, mas eu não acredito muito não, sendo muito sincero com vocês, acho que a carreira dele é mal gerenciada, sei lá.
Não, mas assim, falta... ele seja uma venda...
Talvez ele indo para Israel, a bola dele baixa daqui a pouquinho, ele entenda melhor e tal, e dê um rumo melhor para a carreira dele. Ele entenda que assim, ele não é isso tudo que ele acha não. Na cabeça dele...
Ele só não
dele,
pode explodir em Israel, né?
Depende do sentido da explosão, né? Dependendo do sentido da explosão, é o que a gente quer, isso. A gente quer que ele exploda lá. Aí depende do jeito que foi essa explosão aí.
Pessoal, vamos Bale Colatina então?
Bora.
Já estamos com 47 minutos de programa.
Vai ser um Colatina inédito, né? Dos últimos vai. Meses aí. Inédito.
Bale inédito.
Fala inédito.
Bom, então vamos lá. Eleito aí, vou começar aqui. Colatina, nossa votação da galera, né, pra Colatina. No jogo contra a Ponte Preta. Aí, ó. Foi eleito como Colatina da galera pelo Twitter. A gente faz sempre a votação. Diego Ferreira com 51%. E uma distância enorme pro segundo colocado, que é o Anderson com 26,5%. Joseph com 16%. E Juninho ali com 5%. Com 6%. Gente, Diego Ferreira foi bem ruim mesmo, hein? No jogo contra a Ponte ali, avenida aberta pelo lado dele, né? O que não facilitou nada para a zaga reserva. Então eu vou de Diego Ferreira também. Vou acompanhar o voto da galera aí. Felipe, dê seu voto.
É difícil. Eu acho que... Eu tendo a escolher um dos da zaga, pelo que aconteceu, e eu vou no Anderson, porque eu acho que ele foi um pouco mais inseguro. Do que o Joseph. Então eu votaria no Anderson, porque eu acho que o Diego Ferreira foi muito mal. Mas é aquela história, a gente sabe que ele não marca ninguém. E ele jogou ali, o esquema não tinha ninguém para ajudar na cobertura dele para aquele lado. Então, tipo, ele foi mal nesse sentido, mas é uma coisa que eu já espero do Diego Ferreira, que ele vai deixar, tipo assim, é igual o Leandro Silva jogando ali, eu já espero que o ponta vai passar por cima dele e que o cara vai cruzar. Então, tipo assim, isso aqui não sei se não resolveu, não sei se o outro lateral ainda não estava recuperado, o que aconteceu. Pode ter jogado, mas sofremos por isso. Agora a zaga, eu achei que mandou um pouquinho pior, então eu voto no Anderson.
Positivo. Lucas, seu voto?
Eu vou votar no Diego Ferreira também. Eu acho que o Anderson e o Joseph, eu acho que nem foi tanto por uma coisa individual de cada um, acho que foi muito mais para simbolizar a zaga, que foi mal de uma maneira geral, né? Mas o segundo gol ali, eu acho que me fez mais raiva ainda o Diego Ferreira, porque a América tem essa mania, na verdade, não sei se é alguma coisa de treinamento, mas os laterais costumam dar muito espaço para os caras cruzarem. Isso aconteceu, eu acho que no Mineiro também teve um lance do Leandro Silva, isso aconteceu. Geralmente os caras que vêm ali na esquerda ou na direita, então os laterais dão muito espaço, né? Isso aconteceu e o Diego Ferreira também protagonizou um lance meio bizarro. Não sei se vocês vão lembrar, ele tentou dar uma cavadinha quando a gente estava meio na direita, ali, ofensiva. Ele tentou dar uma cavadinha para dar o toque para alguém, a bola foi direto para lateral. Nossa, tudo que ele tentou deu errado. Então, acho que vou continuar no Diego Ferreira também.
Thales, volta o Alisson. O seu voto.
Ué, rapaz, eu vou de Diego Ferreira também, né? Porque realmente, assim, os dois gols da Ponte Preta surgiram do lado dele, né? Os zagueiros eram o primeiro jogo e tal. A gente tem aquela questão de primeiro jogo e tal, falta de entrosamento. Agora o Diego Ferreira é um cara que tá vindo jogando e tal. Não justifica essa ruindade toda dele, não. Quer dizer, justifica que o cara é ruim, sem coré-coré, montagem de elenco errada. O que eu falo montagem de elenco errada é porque ele vem desde o ano passado, né? Ele não foi contratado esse ano, ele vem desde o ano passado. O cara que renova com ele tá louco da cabeça. Muito ruim, credo. Diego Ferreira. Verdade.
Glauco, seu voto?
Diego.
Direto assim?
Surgiu dali, ué. É ali mesmo. Com um minuto depois no segundo tempo, infelizmente é ele.
Então é isso aí. Tá? Eleito Diego Ferreira, ganha um abraço do Apeste Negro do CT Lana Drummond. O Alisson Fernandes vai ganhar aquele abraço. Para Bala, temos uma surpresa. Votação, Bala da Galera do jogo com a Ponte Preta. Eleito como Bala da Galera. Ele, o homem, a lenda, o mito, Léo Passos, com 46%. Seguido por Zé Ricardo, por 20%. Toscano, com 18%. E Vitão, com 16%. Ô, gente.
Ô, Jário, deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Você não cumpriu com sua palavra. No voto do
Colatina, verdade.
Você deveria ter votado no Lisca. Ainda que o Léo Passos foi entrando no palco, que o Léo Passos entrasse em campo, o Colatina era o Lisca.
Você tem razão, mas o que acontece? Eu ia falar exatamente sobre isso agora, que o fato dele ter sido eleito e ter jogado até razoavelmente me jogou numa sinuca de bico. Porque se eu votar no Lisca só de pirracinha também, Onde é que vai ficar a minha integridade jornalística? Me diz. Não, também não, não pode
não
ser.
Não devia ter prometido. Não devia ter prometido.
É, é sua verdade.
Integridade, sua integridade seria ter cumprido com sua palavra e mas sempre... Vou...
mas vou furar minha promessa em prol de não ser injusto, vai. Então, bala... foi eleito aí, bala da galera, Léo Passos, com 46%, seguido de Zé. É, Zé Ricardo com 20%, Toscano 18%, Vitão 16%. Glauco, vou começar com você. Qual que é seu voto para bala?
Passos, tranquilo. Passos nele.
Que isso, hein, Thales?
Ô, já, diferentemente de você, eu não sou jornalista, eu sou um comentarista, ex-jogador em atividade. É, então, a chance de eu votar no Léo Passos é zero. Porque quando você tá jogando bola, você sabe claramente, assim, o cara que não consegue dominar uma bola, você vai ter que correr dobrado. Então, para mim, o Léo Passos em campo, sempre o pessoal tem que correr dobrado. Apesar de ter feito uma boa partida, não nego isso, mas para mim é aquele... É um jogo só na vida dele que vai fazer aquilo tudo que ele fez. Quer dizer, ele fez só meio tempo também. É, eu vou dizer, Ricardo, até pelo pós-jogo, pelo outro jogo, a gente viu a falta que o Zé Ricardo faz. Então, para mim, é Zé Ricardo.
Isso aí. Lucas, seu voto.
Eu vou votar no Léo Passos por um motivo só. Eu quero muito ver o Thales dando um abraço no Léo Passos com aquele físico de grilo de dieta do Léo Passos ali, aquelas dancinhas de lombriga que ele faz depois do jogo que o Instagram da América mostra. Então, eu queria muito ver esse abraço. Então, por conta disso, eu vou votar no Léo Passos.
Ô, Jair, o Lucas, ele entra em qual categoria? Jornalista ou ex-jogador?
Ex-jornalista.
Então, como Felipe. Eu não sou um jornalista, eu não sou um profissional, não vou dar abraço no Léo Passos, é caceta nenhuma. O jogador me fez raiva demais, pelo amor de Deus.
É o prêmio.
Você é o nosso abraçador em atividade.
Às vezes, em vez de relógio ou rádio táxi, né? Que a Tatiá dava, nós vamos.
Moto rádio,
nós vamos oferecer uma. A gente sempre oferece um abraço do Thales, não pode passar batido. Troféu Viva Vôlei Thales.
E pensar que foi eu que montei essa enquete no Twitter. Se eu soubesse disso, eu não tinha colocado esse nome de jeito nenhum.
Aí, ó.
Tá jogando. Tô sabendo como é que funciona monte. Agora.
Isso aí. Felipe, seu voto.
Olha, eu vou um pouco com o Thales. Eu ainda não, o Léo Passos, pra mim, ele fez uma partida razoável, aceitável, dentro dos padrões Léo Passos de qualidade, que não são exatamente muito altos. E a gente tá elogiando ele muito porque o zagueiro adversário tropeçou na bola e caiu no chão e a bola ficou livre, assim, pra ele. Ele conseguiu só, tipo assim, sem marcação, acertar alguém entre duas possibilidades na área, né? Que os dois estavam até juntos. Então, tipo assim, a chance dele errar era até um pouco mais difícil. Então, tiro o mérito, ele realmente melhorou o vídeo, que ele é muito ruim. Em outras, talvez ele tivesse errado os jogadores. Em outras, talvez ele tivesse pisado no jogador caído também. Mas, né, ele não fez exatamente um primor. É, talvez uma partida dessa, um jogador que a gente esperasse mais, a gente não estava elogiando tanto. Então, por isso, eu vou no Zé Ricardo também, que ele manteve um padrão de qualidade e manteve um padrão alto. E também, a gente deu para ver no Figueirense a falta que faz ter ele ali limpando a área, as jogadas ali.
Você tá ignorando a principal qualidade do Léo Passos, que é o fato dele ser ruim. O adversário já não espera muito dele. Então, quando o cara perdeu a bola, ele viu que o Léo Passos que pegou, ele falou assim, nem vou correr, não vai dar nada isso,
O Givanildo interno dele gritou, não precisa marcar esse aí não, que esse aí eu conheço, esse aí é ruim.
Se fosse o Givanildo técnico da Ponte Preta, teria falado isso. Deixa isso.
Que esse aí é uma desgraça.
Ô, Jair, só um minutinho. Givanildo, se você estiver ouvindo a gente, um beijo, querido. Você é meu ídolo.
Ó, o Sereno Reis tá puxando a orelha da Cesa aqui, ó. Mas a votação não é pela partida? Então que argumento pife é esse de não votar nele só por uma partida? Aí, ó, Thales, sua integridade jornalística está em jogo.
Mas eu não sou jornalista, eu sou um comentarista, ex-jogador em atividade.
E abraçador em atividade.
É, eu acho que Léo Passos péssimo e dos péssimos, horroroso. Os caras nunca deviam vestir a camisa do América.
Então, eu vou né, no meu, o meu
voto. Desculpa, já, eu vou além. Se não fosse essa pandemia, se a gente tivesse lá, o que a gente tava xingando esse cara em campo lá, nossa senhora.
Tava mesmo.
Capaz dele nem tava jogando mais.
Tem um fenômeno, né, que fala assim, tem um fenômeno estatístico que eles viram nos pilotos da Força Aérea Americana, que era o seguinte. Eles observaram que quando um cara fazia um voo ruim e o coronel chegava lá, brigava com o cara, o próximo voo do cara era melhor. E, ou o contrário, eles também observaram que quando o cara era um excelente piloto e ele fazia um voo... O cara era um piloto bom, aí fazia um voo excelente, o coronel ia lá e elogiava o cara. O que acontecia no próximo voo? O voo do cara ficava ruim. Então, tem um conceito que é o chamado retorno à média. O que é isso? Se o piloto é bom, a média dos voos dele é boa. Então, se ele faz um voo excelente e alguém elogia, o que, que vai acontecer no próximo? A tendência é ele fazer um voo bom de novo, que é pior do que aquele excelente que ele fez. E o contrário também vale. O Léo Passos, eu vejo um pouco nessa linha. Ele tem feito tanto jogo ruim, mas tanto jogo ruim, que quando ele faz um jogo mais ou menos, a gente fala assim, nossa, que jogo excelente. E vai pra bala. Mas não, assim, não foi pra isso.
Se o Léo Passos fosse um piloto, não ia ter como elogiar, porque o avião ia cair. Não ia ter como você xingar o cara após.
Ele ia conseguir tropeçar com o avião.
Exatamente. O avião ia pegar na primeira montanha que aparecesse, não ia ter nem como ser elogiado. E não ia ter estatística.
Então, Rogério, você é o nosso jornalista, você é o nosso cara culto, você tem as palavras bonitas, você fez uma analogia aí, então eu vou seguir o seu raciocínio aéreo. Bosta não voa.
Pois é, cara, eu acho assim...
Fica debaixo de uma pomba pra você ver.
Pois é, eu não vou
votar... Ela não vai voar, ela está caindo, é diferente. Ela está caindo, ela não está voando.
Eu vou fazer uma menção ao Léo Passos no sentido que ele fez jogo melhor do que os que ele tem feito. Mas isso não é vantagem nenhuma. O jogo que ele fez contra a Ponte Preta não credencia ele a nada. Nem a ser banco nesse time, tá? Então, assim, não é porque ele fez um jogo melhor do que os que ele tem feito que credencia ele a nada. Então, não posso votar no Léo Passos em função disso. Gostaria, então, vou votar no Zé Ricardo novamente. Esse programa aqui já tá virando um bando de Zé Ricardete danado. Todo programa a gente fica numa rasgação de seda com o cara. Mas eu particularmente, vou falar que ele fez mais um grande jogo e ele de grandes jogos que ele tem feito esse ano. Então, para mim, dentre esses aí citados e outros aí do time, eu vou votar no Zé Ricardo. Então, nós empatamos em 3-3 e o Thales faz um sanduíche do Léo Passos com o Zé Ricardo aí, viu? Para ganhar um abraço. Combinado, Thales?
Rogério, eu faço questão de abraçar quem é magrelo, quem vai ver que é bom pra tosse.
Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos então para o próximo jogo. Jogo contra o Figueirense, de triste memória. Votação de Colatina. Bom, Colatina, quem for o pior nesse jogo horroroso? Eleito aí com quase 60%, Berola com 59,4%, seguido do Anderson com 31,3%, Sabino com 6,3% e Joseph com 3,1%. Eu vou puxar também o Colatina e, para mim, vai Berola. Teve bastante tempo de jogo, não fez nada, tá numa ciscação horrorosa, sem objetividade, sendo que nos jogos que ele fez ano passado é uma coisa que a gente sempre elogiou aqui, essa objetividade dele, ir para cima, ele tá num toquinho pro lado danado, então, para mim, vai no Berola. No Sabino, eu não acho justo votar, porque primeiro que ele não tava fazendo a função que é a dele e... Acho que, assim, para um jogo é complicado, né? E para mim vai o Berola, tá? Felipe, seu voto.
Olha, para esse jogo eu vou de... O Berola foi muito mal, mas ainda assim eu vou de Anderson.
Bom voto. Lucas, seu voto.
Eu vou votar no... Apesar de novamente, eu entendo que nossa dupla de zaga, os dois entraram muito pela segurança que a gente tem com a nossa zaga reserva. Eu vou votar no Berola, porque nosso sistema ofensivo, assim, pô, 16 finalizações, só uma no gol, cara. Isso aí não existe. O goleiro do time trabalhou muito mais chutando tiro de meta do que qualquer outra coisa. Então, eu vou de Berola, porque ofensivamente a gente foi muito abaixo da crítica. E o Berola conseguiu ser abaixo da crítica nesse jogo.
Realmente. Então, você votou Berola, né?
Isso.
Eu comi o mosco, Berola. Glauco, seu voto?
Berola.
Tá aí, Neto Sóstenes, eleito aí, Neto Berola, mas tem a voto do senhor Thales. Thales, seu voto?
Rogério, o Berola, a gente é um jogador que uma parte da torcida em específico esperava muito dele, pouquinho que ele apresentou ano passado, né? Apesar que ano passado a gente tinha um time bem fraquinho e tal, ele fez uns jogos bons, então se esperava alguma coisa dele. Tinha uma esperança que quando ele voltasse, ele consertaria ali o nosso sistema ofensivo, ajudaria no contra-ataque, aquela coisa toda. E assim, ele não está mostrando absolutamente nada. E o Lisca insiste com ele ainda. Então, para mim, é Berola. Péssimo. Eu sou rançoso mesmo. Não sei se existe essa porra dessa palavra. Não, eu sou rançoso mesmo. Veio da cachorrada essa porcaria.
Eu acho que a palavra que você procura é rancoroso.
Rancoroso? Ah, rançoso.
Rançoso também. Outro. O cara tem ranço ou o cara rançoso?
Sou rançoso, sou rancoroso. Cara,
Mas. Que estranho. O que eu vou colocar, tipo assim, eu acho que o drible é muito importante hoje no futebol para quebrar essas marcas, os times meio fechadinhos. Então o Berola, ele tem importância porque ele consegue ser um jogador que consegue quebrar, ele consegue driblar. O problema é que depois da lesão dele, ele parece que ao invés de tentar driblar, ele tá sempre tentando cavar faltas. E aí não, aí isso não fica útil. A questão é saber o que que tá levando ele a ter essas tentativas. Se é, por exemplo, porque ele tá inseguro, se ele perdeu velocidade, se ele está com medo de fazer as mudanças de direções por conta do joelho. Eu não sei o que, né, que leva a essa queda dele. Mas, uma vez, isso é conversar. Tem que acordar a comissão técnica, você tá e falar assim, ô filho, olha, o que tá acontecendo? Que você tá tentando driblar o cara, seu contato, a ver se você tenta passar, você tá sempre tentando cavar uma falta. Você tá pulando antes do cara encostar em você. O que tá acontecendo? Você tá inseguro? Aí vai e tenta trabalhar isso. O cara fala assim, olha, não, realmente, quando eu tô tentando fazer esse movimento aqui, por exemplo, não tá dando certo. Tá... Aí, beleza, você trabalha e tenta achar uma outra, uma solução. Mas do jeito que tá, realmente, não dá. Mas, assim, ele tem essa importância... O problema é que a gente não tem um jogador no elenco que faça isso. Então, acho que, tipo, eu até penso, o que a comissão tenta é, olha, a gente precisa fazer um gol. O time tá fechadinho, vou colocar um cara que dribla. O cara que dribla é o Berola. Só que, tipo assim, o Berola não tá driblando pra ninguém. Ele chega no cara, ao invés de driblar, ele se joga pra cima do cara e tenta acabar uma falta.
Aí... Você já reparou, Felipe? Ele não tá partindo pra cima e não vai na ponta. Ele toda hora ele quer fechar pro meio. Então, isso vai muito nisso que você tá falando. Ou ele tá inseguro, ou ele tá sem confiança, ou a palavra que tá na moda agora, ele tá desconfortável com alguma coisa, tá entendendo? Mas ele agudo que vai, parte pra cima. Lembra daquele lance, daquele pênalti categórico que ele sofreu contra o Paraná lá, que o Bauer mandeu nele? É o tipo de jogada que tá faltando. Se ele começar a fazer isso, se ele resgatar, beleza, mas não tá fazendo. E era outra coisa que aí o nosso Mateuzinho tinha potencial para fazer essas coisas e que, por alguma razão, também não explorava. O fato de ser pequenininho, fraquinho e veloz, tinha tudo para poder fazer isso com mais categoria do que o próprio Berola. E não fazia. E não chegava alguém para poder falar assim, ô filho, vamos lá, né? Vamos chegar assim, o cara vai dar no C, tá entendendo? Vai ter um cartãozinho amarelo. Se você fizer de novo, vai ser um vermelho. A gente vai assim pelos flancos. Toda hora ele quer puxar. Se quer colocar ele no meio, tudo bem, dá condição. Mas ele sempre puxava ali na ponta pela esquerda, o mesmo fato que o Berola faz. E todos dois fechando pelo meio. Não dando sequência, não sendo agressivo, não buscando a linha de fundo. Complicado.
Isso aí. Vamos lá. Vamos então para a bala do jogo contra o Figueirense. Mais uma surpresa na eleição do Bala. E foi o menos pior nesse jogo horroroso. Eleito aí, ó, o ropeiro do América, na verdade são os ropeiros do América, com 36,8%, seguido do Gramado Independência com 31,6%, ainda levou um Cavicchioli com 21,1% e Vitão com 10,6%. Ganhou aí, bala da galera, os ropeiros do América, os gloriosos, Adilson e Pelé, né, gente finíssima, gente da primeiríssima qualidade, preparam o vestiário ali com todo carinho, todo amor, buscar ele lá e não dar o sangue, faz parte, né, é sofrimento. Gente, eu vou me abster, eu não consigo achar, a gente, os ropeiros merecem, mas em campo não tem ninguém não, cara, não tem ninguém que eu fale assim, não, esse se destacou, nem Cavicchioli, nem Vitão, não, pra mim não teve destaque não, Cavicchioli talvez por aquela defesa difícil segundo tempo e tal, mas eu não vou votar em ninguém não. Glauco, seu voto?
Eu vou votar porque tem a opção aí, então eu fico nos ropeiros, né, mas realmente... O que me estranha é o Cavicchioli tá aí como uma pessoa que teve bem. É um excelente goleiro, mas ele deu uma patinada lá, uma hora lá, tentar sair e embananou lá com o zagueiro. Então, fica aí um salve para os nossos roupeiros, então.
Isso aí. Thales, seu voto.
Bom, Jário, eu sou um cara muito fã da base. Eu acho que a nossa base é boa, ela só é mal aproveitada, não dá sequência para alguns jogadores e tal. Então eu vou de Vitão. Eu acho que ele tem entrado, ele tem mostrado alguma coisa, tem vontade. E até pela falta que a gente tem ali de um camisa 9, de um cara de dentro de área, eu vou de Vitão.
Bacana. Lucas, seu voto.
Eu vou. O Jário, eu também conselho. Eu não tô com muito tesão de votar em ninguém desse jogo contra o Figueirense, não, cara. Pô, se você for pensar, cara, 2 anos consecutivos perdendo Figueirense em casa, bicho. Depois do que foi ano passado, assim, eu entendo tudo, entendo time reserva, entendo entrosamento, mas eu acho que, pô, perder em casa o Figueirense, numa situação do time ter querendo subir, é muito complicado.
O Figueirense, né? Tá mal, isso é pior, né?
É, e o Figueirense foi a segunda vitória deles no campeonato. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que se fosse um empate, pelo menos, vai lá, mas perder em casa pro Figueirense, na situação que o Figueirense estava, muito complicado. Não vou votar em ninguém. Me abstém.
Isso aí. Felipe, seu voto.
Olha, eu eu tô um pouco com você e com o Lucas nessa. Muito embora eu até acho legal a parte do Thales, porque o Vitão realmente ele. É, das opções ofensivas que de vez em quando entram e figuram, aquela que teve não teve sequência de jogos mesmo foi ele, e eu acho que ele merece, porque ele conseguiu mostrar coisas positivas. Eu gostaria de ver mais ele jogando ali com o Rodolfo, às vezes jogando com o Rodolfo e com o Toscano. Acho que poderia ser legal ver isso acontecer. Acho que a gente não vai ver, mas eu gostaria de ver um ataque um pouco melhor assim. Só que para esse jogo, realmente, não deu para ele fazer muita coisa, até porque ele entrou já num time que tava mal, não criou mais nada, e ninguém jogou bem, né, contra o Figueirense. Então eu voto no Adilson, porque foi o único que fez o trabalho certinho, né. Você viu lá as fotos antes do jogo, tava o vestiário impecável, as blusas tudo organizadinho assim e tal, então acho que foi a única parte do dia que ficou positiva, né. Então acho que eu voto neles, né, o Adilson e o Pelé, eles têm mérito nisso aí.
Mas só fazer um último comentário sobre isso, que você falou uma coisa bem... eu acho que o Vitão ali ficou no banco muito em virtude do Rodolfo ser usado como camisa 9. Mas eu acho que daria para a gente empurrar o Rodolfo, principalmente agora na falta do Mateuzinho, né? A gente empurrar o Rodolfo para um lado, do outro lado, eventualmente o Ademir, que mal tá voltando, e o Vitão como camisa 9. Eu acho que talvez pudesse ser uma possibilidade aí para o Lisca experimentar, né? Dado que o Rodolfo tem jogado bem pelas beiradas também, ele costuma armar jogada, e o Vitão entra bem. Eu acho que o cara, até em termos financeiros, né? É muito mais fácil fazer uma venda de um atacante, assim, e um cara da base, tudo, seria bom te dar mais chance pro Vitão jogar, né?
Concordo. Deixa eu acabar de ler alguns comentários aqui. O José Ventura tá perguntando, boa noite, pessoal, por que a zaga titular e o Zé Ricardo não estão jogando? Zé, a zaga titular tá com Covid, foi diagnosticada na segunda-feira, se não me engano, né? Então, em teoria, são 10 dias de isolamento, mesmo que eles estejam assintomáticos, então, em teoria, não jogam também na quarta-feira. Não sei como... O Lisca falou que joga, na terça, Então, o Lisca falou que joga, mas não sei.
Ô, Jairo, eles foram diagnosticados, foi no sábado. Já desde sábado, eles não estavam treinando e estavam afastados.
A divulgação foi segunda, né?
Então, ele já foi no protocolo já tem um tempinho. Então, pode ser, não é para torcer, mas de repente, na terça, eles vão estar aí sim.
Tomara. E o Zé não jogou, o Zé Ricardo não jogou na. Ele jogou na quarta, não jogou no sábado, porque ele tomou o terceiro amarelo. Então, ele cumpriu suspensão. O Francisco Valadão tá falando aqui, ó. Acho que a diretoria está precisando chamar os jogadores para uma conversa franca e mostrar que precisam se dedicar mais. Principalmente o Alê, que é o que parece estar se achando maior que o América. Bom, não sei. O Alê, eu acho que a intensidade, falta ele intensidade. Tem bola, tem classe, não sei se. Acho que tá até motivado, mas. Não sei, eu acho que falta intensidade nele, né?
Eu já acho que o pessoal colocou o Alê agora como o novo bode expiatório do torcedor. Eu não vejo o Alê com esse tão negativo assim em campo, igual o pessoal está colocando, não. Se você olhar os números do Alê, são bem superiores a muitos jogadores ali que são titulares absolutos.
Eu vejo o Alê desse jeito. Tá desarmando mais que o Juninho, né? Em termos estatísticos. Então.
Pois é, eu também não vejo ele tão
ruim assim, não. Eu acho que é porque ele começou meio com tudo, né? Fazendo gol no Campeonato Mineiro. Talvez aí ficou com a impressão que ele seria aquele cara mais decisivo sempre, mas não sei se é tanto até o papel dele, né? Então, por isso que fica essa de talvez ele estar mal. Eu acho que ele já rendeu mais, não acho que ele é o problema do time, vamos colocar assim, mas talvez por conta dos gols que ele fez no começo do ano, né, no Mineiro, talvez fique com essa impressão.
Isso. Celino Reis está falando que o melhor da derrota para o Figueirense, é que tem um bom, foi o Figueira passar o time do centavo e deixar o centavo na porta da zona. Preferia 3 pontos, mas também não é ruim, não. O Lucas Nassif tá falando aqui, ó. O América precisa urgente de jogadores com maior potencial em finalização e um centroavante. O América tem muita dificuldade de fazer gol. Tem jogo que passa a impressão de que podem ficar ali o dia todo. Verdade. Isso realmente, essa falta
do. O Lisca até falou isso quando o Sampaio Correia, né? Podia ficar aqui a noite inteira que a gente vem fazer um gol.
É verdade. Bom, então, todo mundo na expectativa pro jogo de terça-feira, né, gente? O jogo é 19h15, é isso? Alguém confirma aí pra mim? Acho que é, né? 19h30? 21h30, desculpa. É verdade. Então, 21h30, América e Ponte Preta no Independência. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar com a zaga titular. Tomara, seria excelente, né? Eu acho que se a gente for com a zaga titular, grande chance a gente sair com essa classificação, hein? Se for com a zaga reserva, aí é futebol. pode ser que sim, pode ser que não. Né? O que vocês acham?
Concordo, eu só acho que tem um ponto, só uma vírgula que a gente tem que colocar com relação à zaga titular, que se eles estavam em isolamento, eles não estavam treinando. Né? Então vai ser ali 10 dias que os caras ficaram em casa.
Não, isso, necessariamente.
Não, tá treinando.
Pelo menos pelas fotos que eles têm postado, eles estão fazendo, e o América divulgou, que está fazendo um cronograma de preparo físico para os caras, mas afastados, então eles isolados em casa, eles não estão indo no CT
treinar. Não perde ritmo, não, uma semana não faz o cara perder ritmo, não.
Eu espero que não, entendeu? Mas tem só que considerar um pouquinho disso também.
Mas eu prefiro os dois sem ritmo do que o Anderson e o Joseph.
Com certeza. A gente preferiu o Messias quando voltou de Portugal, quase um ano sem jogar, a gente já mandou ele de titular, porque nossa zaga não tinha muito como.
Fato. Então é isso aí, pessoal. Temos um programa. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Eu tava só dando uma olhada aqui pra ver. O Ale realmente ele tem mais desarmes por jogo que o Juninho. O Ale tem de desarmes, ele tem uma média de 1.7 por partida, e o Juninho tem uma média de 0.5.
Que isso?
E assim, de se for pegar, tipo, tava vendo de passe-chave. Tá, né?
Demais esse ano,
Os passe-chave ele tá lá, ele é o quarto hoje da lista, 1.4 passe-chave por jogo, e o Juninho tá abaixo ali, abaixo da Ricardo até. Passa-chave. Então, assim, o Juninho joga mais à frente, mas cria menos situações de perigo e desarma menos. Então, isso não dá pra entender tão bem, né? E assim, isso compromete um pouco. Mas você vê que o Alê, ele tem uma função importante. Ele tá lá, ajuda ofensivamente, ajuda defensivamente, que é o que o pessoal fala que ele não faz. Assim, não é o Zé Ricardo, mas ele ajuda, contribui bem. Só que falta mais coisa, né? Ele não é tão rápido, mas ele não acha que eu tô comprometendo. Só que é aquele. O pessoal espera dele ser um camisa 10, que não é exatamente o que ele faz. Esse aqui é o problema.
Exatamente.
Subir o Juninho, eu tô achando um erro muito grande, porque ele é muito fraco tecnicamente para ser o cara ali para armar a jogada. Tipo assim, isso não deveria depender do Juninho para isso. Mas a escolha do Lisca, né?
Verdade. Então é isso aí, pessoal. Temos um programa. Estamos novamente no domingo que vem, às 20 horas, para comentar o jogo com o Aponte na terça e com a Chapecoense na sexta. Não é isso?
É.
Se tudo correr bem. Duas vitórias, sem pênalti, sem nada, porque pênalti é pra matar o coração do caboclo. Até mais, moçada. Grande abraço. Até semana que vem.
Tchau, tchau.